alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
O programa Vida Saudável da Rádio Alemes traz nessa edição um tema que faz parte da realidade de milhões de mulheres: a saúde metabólica durante a menopausa. As mudanças hormonais dessa fase podem influenciar o metabolismo, o peso e até aumentar o risco de doenças como diabetes e problemas cardiovasculares. E para falar sobre o assunto, o programa Vida Saudável conversa nessa edição com a médica endocrinologista Adriana Gabas Miglioli, que explica como essas transformações acontecem no organismo feminino e quais os cuidados ajudam a manter a saúde e a qualidade de vida. Olá, doutora.
Olá.
É um prazer receber a senhora aqui nos estúdios da
prazer
rádio.
Prazer é meu de estar aqui conversando um assunto tão importante, né?
Hoje que a nossa, na verdade, a nova idade, né? A idade da juventude está mudando, né? O número de pessoas com idades maiores e está aí chegando. As mulheres representam hoje um número maior da população brasileira, e essa questão da menopausa, do metabolismo, tem preocupado bastante as mulheres. O que acontece, doutora, com a mulher, com o organismo da mulher, quando ela está aí entrando nesse período da menopausa?
Então, Regiane, a gente chama, antes da menopausa, a síndrome climatérica é como se fosse um preparar do corpo para a queda da produção hormonal. A menopausa em si são 6 meses após essa queda, que aí a mulher não menstrua. Então, o diagnóstico seria após 6 meses de uma interrupção da menstruação. O que ocorre na fase já da síndrome climatérica que antecede a menopausa? Existe uma queda de estrógenos e progesterona. Só para o pessoal entender, o ovário feminino que produz esses hormônios. E o estrógeno é quem alimenta e amadurece os folículos que a mulher vai ovular, e a progesterona é liberada quando esse óvulo é liberado. Então, é o marcador de ovulação, é a progesterona. Ambos esses hormônios, eles oscilam nos 21 dias, né, de ciclo da mulher, e eles vão trazer oscilações, tanto de retenção de líquido, tanto de pele. E a mulher passa desde a menarca, a primeira menstruação, até esse período que a gente chama de menopausa, fazendo essas oscilações e esses ciclos. Quando vem a menopausa, esse ovário para de funcionar totalmente, ele regride até ponto que uma paciente, após uns 2 anos, pelo menos após a menopausa, você faz ultrassom e nem enxerga mais esse ovário, né? Então, ele praticamente some, tá? E isso vai trazer uma adaptação nesse corpo feminino da ausência desse hormônio. Ora, essa mulher, desde a menarca, que é a primeira menstruação, até isso, em média, de 30 a 40 anos, dependendo do início da menarca, mas essa mulher acostuma esse corpo à ação desse hormônio, que é benéfico, é o que deixa a pele da mulher bonita, é o que deixa a mulher protegida no sistema cardiorrespiratório. Por isso que você vê menos efeitos de infarto em mulheres em relação a homens. Tudo bem que a gente está numa estatística que está aumentando, né, essas questões na mulher. Mas assim, o hormônio feminino, ele é protetor. E aí, de repente, o organismo diminui. Então, óbvio que nós sentimos essa queda, né? Existem uns sintomas, né? Não sei se já é para falar os sintomas.
Pode falar, sim, os sintomas, doutora. Isso. Vamos ver se a gente se identifica com esses sintomas. Isso. A gente escuta aí os calorões. Isso. Como são esses sintomas,
então,
doutora?
Então, para eu explicar os sintomas, é assim, esse hormônio, ele tem um receptor para agir em células que vai desde o teu cérebro até o teu dedão do pé. Então, você vai ter sintomas, e depende da mulher, ela vai relatar os sintomas de alteração de memória, por causa dos receptores de cérebro, do sistema nervoso. Ela vai relatar os calores. Nem sempre existe uma correlação de algumas mulheres terem os calores da ausência do hormônio feminino, do estrógeno, mas tem mulheres que não vão ter esses sintomas simpático-miméticos, que a gente chama, tá? O que é simpático-mimético? É que existe um sistema nervoso que controla o sistema de calor, frio do nosso corpo, que é o sistema simpático e parassimpático, que está relacionado lá no hipotálamo. Então, na ausência do hormônio estrógeno, você desregula. Mas, assim, não são todas as mulheres que vão ter esse sintoma clássico, que é o que mais incomoda as mulheres.
E, doutora, eu vejo muitos relatos de cansaço, falta de memória, aquela disponibilidade que você tinha antes que você não tem mais, e também a questão é muita gente com a mudança de humor. É uma, vamos dizer, uma montanha russa no humor.
Sim.
Realmente isso acontece?
Ocorre porque, assim, você tem esses receptores do sistema nervoso central e, de repente, a célula, o neurônio, ele vai ter que acostumar a funcionar sem esses hormônios. Assim como a menina na menarca, ela não fica mais nervosa, irritada, existe uma adaptação do sistema neurológico à ação do estrógeno lá na adolescência, na puberdade. Então, aquela mesma irritabilidade que a menina tem no início da menarca, a mulher na menopausa, ela pode também vir a ter. Por quê? Porque ela vai fazer o inverso. Ela vai ter que acostumar o sistema nervoso central a não ter mais esse estrógeno, porque ele ajuda na formação de metabolismo, formação proteica. Esse hormônio, ele tem uma função não só lá na ovulação, no amadurecimento dos folículos para poder ovular. Ele tem uma função em vasos, sistema cardiovascular, em todo o organismo, entendeu? Então, por isso que os sintomas, eles são muito vastos e depende da paciente. Não é igual para todo mundo.
É, a gente vê que não é igual. A gente também vê relatos, né? A senhora que atua na área da endocrinologia, que muitos hormônios também aí interferem no metabolismo. Muitas pessoas, muitas mulheres, a partir do momento que faz aquela virada de chave ali no climatério, vai mudando, tem dificuldade. Antes você... antes eu perdia peso com facilidade. Hoje eu já não consigo mais. O metabolismo vai mudando.
Vai, sim. O que que acontece? A questão de gordura abdominal, ela não é só relacionada a queda do estrógeno. Existe um hormônio também chamado GH, que é o hormônio de crescimento, que com o passar dos anos a gente vai diminuindo a produção. E a diminuição da produção, tanto do estrógeno quanto do GH, vai aumentando a chance da gente fazer depósito de gordura abdominal.
Nossa!
Entendeu? E aí você tem uma tendência a aumentar esse depósito de gordura em tronco, não é só abdômen, mas tórax, né? Que antes as meninas mais novas percebem que elas têm o braço mais fino, o tórax com menos gordura. Com o passar dos anos, é natural que esse depósito, ele vai se concentrar mais em tórax, pela falta do estrógeno, porque daí você aumenta os hormônios chamados resistina, adiponectina, que são hormônios protetores da gordurinha abdominal. Então, assim, são hormônios que a gente gostaria de não ter, mas
a gente,
assim,
poderia perder, né?
Mas a gente tem que lembrar que nosso corpo é fantástico. Então, assim, falta de tecido adiposo também é ruim, né? Que a gente vai falar aí, uma ausência de tecido adiposo, de não ter uma reserva de tecido adiposo, não é saudável, entendeu? Então, essa síndrome climatérica, menopausa, existe um preparar que, lógico, a gente não quer em excesso, porque não é legal, daí a gente se sente mal de ter uma gordura abdominal exagerada e pode ter um risco cardiovascular, mas eu sempre chamo a atenção o seguinte: o tecido adiposo, lógico, na porcentagem adequada, ele é saúde.
De que forma esse tecido adiposo, doutora? Porque hoje, né, a gente tá aí no mundo que ser magro é o ideal.
Então,
as pessoas querem estar com 0% de gordura. Eu vejo gente aí que tá até exagerando,
isso,
né?
Isso. A gente como endócrino fica um pouco preocupado, é lógico. A gente fica feliz que a gente está na era que as pessoas estão cuidando da obesidade, e isso é essencial, porque obesidade não é saudável, tem risco cardiovascular, aumenta infarto, tudo. Mas a gente tem que tomar cuidado em colocar esse cuidado e ter o magro, mas o magro saudável. E assim, as pessoas às vezes fogem um pouco da questão saúde.
E a gente vê hoje muito presente por conta das canetas emagrecedoras, né, doutora? Que caiu aí, vamos dizer, na modinha entre a população.
Então, as canetas emagrecedoras são hormônios chamados hormônios incretínicos, são hormônios importantes que eles são produzidos ali no sistema gastrointestinal, tem ação lá no hipotálamo, em todo o corpo, tá? Mas o que que eles fazem? Eles lentificam o trânsito intestinal e eles vão atuar no hipotálamo dando saciedade. Então, ajuda muito na perda de peso, é um avanço da medicina, todas as substâncias GLP-1, tá? O que acontece? As pessoas estão perdendo a mão, que eu falo sempre, de usar de forma indevida. Assim como toda substância, você tem que saber usar. Então, aqui no nosso estado, a gente pega muito as pessoas usando dose alta, porque compra no nosso país vizinho, sem uma orientação de internet. Aí, muita gente passa mal porque inicia em doses e depende dos exames que a pessoa tem, você indica o aumento da dose, de como está a resposta do fígado da pessoa, do pâncreas. Então, assim, a gente vê que é uma substância maravilhosa, tá? É uma evolução da medicina, os GLP-1s, que são os hormônios incretínicos, o pessoal chama de canetinhas emagrecedoras, mas eu sempre chamo atenção para os pacientes o seguinte: você demorou 3 anos para engordar. Ok, vamos supor, 30 quilos. Então, vamos fazer uma programação de perder peso em 1 ano? E o que a gente vê é que as pessoas querem perder em 3 meses. Então, aí entra vesícula com pedra, sobrecarrega pâncreas. Então, assim, aquilo que é benéfico, que a substância é benéfica, às vezes as pessoas usam de forma errada, não fazem uma programação. E aí, igual a cirurgia bariátrica, que quando você faz uma perda de peso muito rápida, tem que tirar a vesícula, os GLP-1s, teoricamente, não precisa. Por quê? Porque você vai titulando e você vai dando dose baixa, aumentando gradativo, e a pessoa perde aí 30 quilos em 10 meses. Agora, da forma como as pessoas estão usando, a gente está tendo muito complicação. Por quê? Porque está usando errado.
E aí perde aquela parte do tecido adiposo que a senhora disse que também é importante, aquela gordurinha saudável que às vezes a gente vê, porque nas canetas muitos perdem a gordura boa e a gordura ruim, perdem tudo junto, né? Aquela gordura é o músculo.
Então, você tem gordura dentro do músculo. Você quer perder qual gordura primeiro? A gordura visceral. É a que a gente quer mais fazer, ajudar o paciente a perder. Por quê? Porque é essa gordura visceral que metabolicamente tem mais risco de fazer um efeito cardiovascular. Então, quem que a gente quer que perca primeiro? A gordura visceral. Quando a pessoa usa as canetas, não faz exercício, não faz dieta, ela vai perder, não só, ela perde menos gordura visceral e ela vai perder mais as gorduras que são do subcutâneo ou de dentro do músculo. E são gorduras que, assim, a gente quer que perca a mais perigosa, que é a visceral, que é a que vai te trazer risco, entendeu? Então, assim, a perda de peso, ela é importante. A gente, como endócrino, pede há anos, né? A nossa sociedade sempre defendeu os tratamentos para a perda de peso, mas eu chamo sempre atenção para que a gente use os hormônios incretínicos, que são as canetinhas emagrecedoras, de forma consciente. A gente, como endócrino, não dá conta de atender todo mundo, mas a gente tem os clínicos que ajudam, entendeu? Então, pelo menos ter uma orientação de um médico, uma médica. E assim, Adriana, é melhor ir no endócrino ou no clínico? O endócrino, ele vai ter uma mão de saber não só a ação desse hormônio específica só no tecido adiposo, né? A gente sabe no músculo, no osso, então a gente tem uma visão mais geral. Mas para a perda de peso em si, entre a pessoa não estar sendo orientada e estar sendo orientada por um clínico, eu sempre peço, pede para o clínico olhar teus exames, fazer uma avaliação. Porque o clínico, ele não vai deixar a pessoa perder 15 quilos em 1 mês. Você entendeu? Isso não é saudável.
Não, porque, como a senhora disse, você leva muito tempo para ganhar esses
isso.
15 quilos.
A gente percebe, por exemplo, ontem eu atendi um paciente que perdeu 30 quilos em 1 ano. Então, a perda, você vê que perde gordura abdominal, não fica com os braços finos, a face, ela fica normal, entendeu? Então, a pessoa se sente bonita. Aí, às vezes, você vê pessoas que perdem em 3, 4 meses os 30 quilos, de forma com dose alta de medicamento, e a pessoa volta e fala assim, eu perdi, mas eu não tô muito feliz. Por quê? Porque ela não se sente bonita, entendeu? Então, por quê? Porque o tecido adiposo do abdômen ainda ficou, não perdeu. Então, tem uma, como se fosse uma distribuição, isso. Essa distribuição de gordura no corpo, se você faz uma perda mais orientada, você percebe que a pessoa fica mais proporcional. Se você faz essa perda muito rápida e não orientada, o que é não orientada? Não fazendo uma musculação, um exercício de força, porque você tem que manter essa parte muscular. A sarcopenia, né, que antes a gente achava que músculo não era órgão endócrino, hoje a gente sabe que o músculo é um órgão endócrino. Então, perder músculo é você perder metabolismo.
É você perder, porque às vezes o músculo, ele te ajuda a não ter alguma fratura, te ajuda a manter ali a sua funcionalidade, a sua energia, né, doutora?
Sim, a parte de locomoção. E assim, o hormônio, ele tem um feedback que a gente chama das glândulas com o músculo e a parte óssea. Antes se achava que osso era um órgão morto. Não, com a microscopia eletrônica tal, conseguiu-se enxergar a célula viva do osso. Então a célula óssea responde aos hormônios. A gente não falou, mas um dos problemas da mulher pós-menopausa é a queda do estrógeno, que o osso pode ficar frágil e suscetível à perda.
E tudo, na verdade, é tudo um conjunto, né, doutora?
Sim.
A gente vê, por exemplo, a mulher na menopausa, ela tem facilidade de ganhar peso. A senhora disse que algumas doenças ela acaba tendo ali depois da menopausa também. Isso tudo é um complemento que pode ajudar. Por exemplo, as canetas emagrecedoras podem ajudar a mulher na menopausa que teve essa facilidade de ganho de peso?
Uhum. Sim, elas são bem-vindas, né, as canetas emagrecedoras pós-menopausa, desde que esteja sempre atento à parte óssea. Por quê? Pós-menopausa, na queda do estrógeno, eu tenho que cuidar desse osso. Então, se eu fizer uma perda muito rápida, eu posso perder osso também. Então, o que, que a gente orienta? Os primeiros 5 anos da menopausa, a gente chama que a janela óssea é onde a mulher tem mais probabilidade de perder osso e onde ela mais se beneficia da reposição do estrógeno. Então, a gente sempre orienta a perda de peso na menopausa, ela tem que ser cuidada, cuidando da musculatura e do osso. Ah, os outros pacientes não precisa? Precisa, mas a mulher pós-menopausa, com mais cuidado em cima dessa musculatura e dessa parte óssea.
Doutora, quais assim os principais sintomas que a senhora orienta as nossas ouvintes? É quando elas notarem alguma mudança no seu corpo, na sua rotina, a procurar um especialista. Claro que a gente tem, as mulheres sempre vão ao ginecologista frequentemente, os seus exames de rotina, mas a gente sabe que cada um tem a sua especialidade e tem um tratamento diferenciado em relação à questão hormonal.
Então, hoje, os ginecologistas, eles estão aptos a fazer as reposições, não é o endócrino só. Então, os ginecologistas fazem as reposições pós-menopausa e muito bem. A gente, como endócrino, fica mais com os casos que estão associados a outros hormônios. Então, uma alteração tiroidiana, uma alteração de hipófise, ou uma alteração de adrenal, que são outras glândulas que são menos conhecidas pela população, mas que interferem nesse metabolismo. A reposição hormonal, ela deve ser feita na mulher que tem útero com estrógeno e progesterona. Por quê? A progesterona é o hormônio que protege o útero. As mulheres que já tiraram esse útero por algum motivo, fizeram cirurgia, elas só precisam fazer a reposição do estrógeno. Não precisa mais usar a progesterona. Ah, quanto tempo? Hoje, a TRH, que é a terapia de reposição hormonal, ela é defendida para ser feita individualmente. Então, não existe uma regra. O que se sabe é que o início dela não deve passar de 5 anos do início da menopausa. Por quê? Porque é onde a mulher vai se beneficiar mais na parte óssea, entendeu? Agora, quando parar? Não tem essa regra. Eu tenho pacientes de 80 anos que fazem reposição sempre em dose baixa. Eu sempre falo, hormônio é igual perfume francês.
Só um pouquinho.
Só o que você coloca para tirar os sintomas, entendeu? Exceto os hormônios, por exemplo, tiroidiano, que eu vou ter o exame para regular, eu vou dosar pela dosagem sanguínea. Mas o hormônio sexual, que são os hormônios da menopausa, eles são usados o mínimo possível que você percebe melhora nos sintomas.
E doutora, e a alimentação? Ela ajuda de que forma? Como que ela pode ajudar aí a equilibrar o metabolismo, principalmente nessa fase?
Então, existem mulheres que têm um histórico forte de câncer de mama e trombose. Essas mulheres não podem fazer a reposição hormonal, né, na menopausa. E aí, a alimentação, que são, vem os fitoestrógenos, que são moléculas naturais, que são parecidas com os hormônios sexuais, a molécula do estrógeno, e que eles se ligam no receptor de estrógeno, aliviando um pouco os sintomas dos fogachos e etc. Quais são esses alimentos? Os derivados de soja, então a isoflavona que vai estar no leite de soja, aquele queijinho tofu. Sempre lembrar que queijo tofu, tudo que é soja, não tem cálcio. Ela tem fitoestrógeno, entendeu? E a mulher precisa do cálcio. Pós-menopausa, então, os derivados, quem não pode, tem intolerância à lactose, usar as sementes de gergelim, que são ricas em cálcio. A linhaça tem fitoestrógenos, grão de bico. Você tem os alimentos naturais que têm o fitoestrógeno, que não vou dizer que some, mas melhora as queixas.
É uma alimentação mais saudável, procurar Sim. os alimentos mais ricos em alguns...
Isso, alguns os fitoestrógenos e derivados de cálcio.
Que é ali já para prevenir a
questão
prevenir
do osso. Isso.
E que hábitos são, assim, fundamentais para a gente passar por esse período com mais tranquilidade, atividade física, quais seriam essas?
A gente percebe, aí não tá em livro, tá? Vou falar o que eu percebo na prática. As mulheres que já vêm uma rotina de exercício, um bom sono, elas passam pela menopausa de uma forma bem mais tranquila. Quando você percebe a mulher que já é ansiosa, não tem um sono bom, ela não faz atividade física, ela tende a ter mais clínica, mais queixas.
Então, é levar uma vida mais ativa.
Mais ativa, pensando sempre numa boa alimentação e num sono adequado. O sono adequado não significa um tempão dormindo, 10 horas, mas um sono de qualidade. Então, tirar a luz de celular uma hora antes de você ir para a cama, porque a melatonina é produzida no escuro. Então, assim, hormônio é uma conexão, né? A gente começa a falar de um, já tá falando de outro, né? Mas tudo tá interagindo junto, entendeu?
É que para ter a qualidade de vida é tudo um junto do outro. É que Sim. são fases da vida que alguns vão diminuindo, os outros vão aumentando,
Sim,
né, doutora? Mas tudo tem uma relação.
Tem, e a atividade física, ela libera serotonina, né? Então, serotonina é um hormônio que ajuda no bem-estar e tá relacionado com o sistema nervoso simpático e parassimpático. Então, talvez por isso que as mulheres que fazem exercício, elas sintam menos. Lembra que eu falei que o fogacho estava relacionado com o sistema nervoso simpático e parassimpático? Então, como elas liberam mais serotonina, elas sentem menos os fogachos,
então,
entendeu?
Tá relacionado.
Outro hormônio que tá em moda é a dopamina. Dopamina é o quê? É um neurotransmissor que ele é liberado quando você sente a recompensa. Tipo assim, ai, sei lá, tirei uma nota boa na prova. Nossa, que sensação boa. A dopamina é liberada, entendeu?
Uhum.
E quando a gente sente, tipo, não aceitação ou sintomas que não são legais, eu não produzo dopamina. Então, uma boa relação humana faz essa liberação de dopamina, né? Então, assim, tocar a vida de forma leve, né? Não guardar rancor. Eu tenho um vídeo na internet que eu falo para jogar o lixo emocional embora. Por quê? Porque o lixo emocional, né, as mágoas, rancor, tudo, vai fazer produção de hormônios que não são legais. Então eu tenho que me esforçar para eu ter meu corpo liberando o quê? Hormônios que me fazem bem.
Hormônios positivos.
Positivos. Então, e aí entra, quais são os hormônios ruins? O cortisol é muito colocado como hormônio ruim. Ele é liberado nas situações de medo, de angústia, de tudo. Mas ele, assim, sem ele a gente não vive.
Porque
o cortisol, ele que mantém o nosso corpo. Ah, mas então eu vou tirar... Não, não tem como você falar que não vai produzir ou vai produzir menos. E não existe fadiga adrenal, tá? É bom eu colocar, porque tem alguns profissionais que usam esse termo e repõem corticoide, que é o cortisol, pros pacientes. Não existe fadiga adrenal, tá? O que existe... É um corpo que você falou do cansaço, um corpo que ou não está dormindo bem,
que
ou
tem então, uma atividade muito
aí,
intensa durante o dia.
O ciclo, a gente chama de ciclo circadiano. Um ciclo circadiano que não está correspondendo, equilibrado, essa pessoa não vai dormir bem. Se eu não durmo bem, o sono REM é um sono reparador, tanto de tecidos quanto de glândulas, tudo. Então, se eu não entro no sono REM, que é o sono profundo, é como se eu não resetasse meu cérebro. Você não tem que resetar o teu computador de vez em quando e tal? Então, se eu não durmo e não entro nesse sono REM, o meu cérebro não descansou. E aí eu acordo
mais cansado,
entendeu? Então, hoje o que a gente pega muito é que as pessoas estão num ciclo viciante de preocupação, estresse, e elas não conseguem recarregar energia, né? E o recarregar energia é como? Dormindo bem, se hidratando, tem muita gente que esquece de se hidratar, se alimentando legal, cuidando da questão emocional, né? Das relações humanas, né? A gente não ser tão exigente com o outro para não ser tão exigente com a gente também. Mas é isso, acho que assim, o nosso corpo é uma aula de ensinamento. Hormônio, se você estuda as glândulas, você fala assim, nossa, Deus é perfeito e ele não gosta de nenhum excesso. Ele gosta tudo em equilíbrio. Amor demais faz mal, amor de menos faz mal. Entendeu? Hormônio demais faz mal, hormônio de menos faz mal. Então, o nosso corpo é uma escola. A gente precisa de equilíbrio. Então, equilíbrio em tudo. Tanto na parte hormonal, que é o que você me pergunta aqui, mas em tudo.
E olha, gente, dá pra ver que a doutora tá falando certo, porque ela tem uma paz ao falar. Os hormônios dela estão regulados. E ela se realmente... Eu acho que vale a pena você que tá ouvindo aí seguir essa dica, porque ela é uma tranquilidade, uma paz, realmente mostra que o equilíbrio é tudo nessa vida,
doutora. A gente pode não conseguir em algumas fases da vida, porque tem fases da vida que são difíceis, mas a gente sempre buscar esse equilíbrio, né? E é o que eu, na verdade, chamo atenção para essa fase que a gente tá, das canetas emagrecedoras, da gente usar sim, mas ter consciência, ter responsabilidade desse uso, ter um profissional orientando, sabe? Porque a gente tem que buscar essa perda de peso, Rejane, mas a perda de peso com saúde.
A gente vê aí gente usando, né, doutora? A gente tá conversando aí com a doutora Adriana Gabas Miglioli, ela que é endocrinologista. Tem gente usando aí pra perder 3 quilos, né, doutora? As canetas.
Assim, eu até tive paciente que precisou usar porque tinha um histórico genético de diabetes forte, a glicemia já tava subindo, são só 3 quilos. Não é totalmente errado usar se a pessoa tem uma glicose que subiu, você entendeu?
Uhum.
Por isso que eu te falo, ir no médico vai fazer a diferença. Porque, por exemplo, essa pessoa tem que perder 3 quilos, tem uma glicemia de 80 a 90, não tem histórico de diabetes. Não é legal ela usar. Agora, uma outra pessoa tá com uma glicemia de 110, tem 3, 4 quilos para perder e ela tem um histórico familiar de diabetes, opa, ela pode se beneficiar, entendeu? Não vamos ser radical, que é só acima de 10 quilos, mas tem que ter um profissional
que acompanha,
que vê se tá tudo bem, se ela não tem um triglicérides muito alto, por mais que não tenha contraindicação, mas, por exemplo, um paciente, às vezes a gente pega com triglicérides de 800, 1000, primeiro você vai abaixar esse triglicérides, para depois você entrar com GLP-1. Por quê? Porque você não vai querer que esse pâncreas sofra duplamente, entendeu? Porque o triglicérides alto já sobrecarrega pâncreas.
Aí a caneta...
Ah, mas a caneta sobrecarrega muito? Vai depender de como esse paciente tá. E da dose. Por isso que, por mais que assim, a gente está entrando na era de IA e isso faz os pacientes buscarem informação e tudo, mas eu acredito que nunca o ser humano vai ser superado. Porque existe um raciocínio que você, por exemplo, nessa questão hormonal, que você tem que raciocinar caso a caso.
Sim, é a IA, ela é legal, ela te ajuda a complementar, mas às vezes o raciocínio humano, algumas informações não são ali de acordo com a IA, não estão com, não ligam, né? Não batem. Então, por isso a importância do profissional.
Sim, e esse boom das pessoas se automedicarem GLP-1, eu acredito que é porque você entra e você já tem todas as informações ali. Só que as pessoas não prestam atenção que aquilo é uma receitinha de bolo. Eu sou igual ao outro? Eu sou igual a todo mundo? Não, entendeu? Então, aí que você entra, por exemplo, os casos que você viu na mídia de pessoas terem uma pancreatite aguda e até ir a óbito, né? E aí, às vezes, a família vem e fala, mas a pessoa usou certinho, do jeito que tava. Mas cada caso é um. A substância, ela é maravilhosa, desde que seja usada de forma correta e individualmente.
Como todos os outros medicamentos.
Como todos os outros, é.
É, os antidepressivos, sim, que muitas vezes você, sim, precisa. Tudo da forma correta, com a prescrição médica correta, vai gerar os, sim, benefícios para a vida e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.
É, e é o que as pessoas querem, buscar orientação para melhorar, né? E, por exemplo, perda de peso. Não é perder e depois voltar a ganhar, né?
E, doutora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que orientação a senhora deixa para as mulheres que estão aí se aproximando da menopausa ou vivendo essa fase da vida, e também para as pessoas que estão aí à procura de uma vida mais saudável, querendo aí encontrar mais qualidade de vida com a redução de peso? Qual que é a dica da senhora?
Vamos lá, procurar ter uma vida o mais saudável possível. Por mais que a gente tenha uma rotina corrida, três coisas, se você diminuir na tua ingesta alimentar, você já vai ter saúde, que é o álcool, o açúcar e os ultraprocessados. Os ultraprocessados são o quê? Os alimentos que já vêm pronto e são ricos em sal, entendeu? E os conservantes. Se você diminui álcool, açúcar e ultraprocessados, automaticamente você vai estar aumentando na dieta mais frutas, verduras, laticínios, entendeu? Ah, eu não posso, sou intolerante à lactose. Existem as sementinhas, que são ricas em cálcio. Aí entra a nutricionista, que é um profissional extremamente importante. Às vezes tem gente que confunde o endócrino com o nutricionista. Nutricionista estuda os alimentos. Ela vai saber quanto que tem de cálcio em cada sementinha, tá? O endócrino não. Ele vai estudar a parte hormonal junto com a fisiologia dos alimentos. Então, resumindo, é assim. O endócrino estuda o sistema hormonal com a ação da alimentação dentro do organismo. O nutricionista estuda o alimento, entendeu? Quais alimentos e vai fazer a proporção dos alimentos necessários para cada indivíduo, dependendo do peso, da idade, etc. Então, são profissões que eu falo que são interligadas e coadjuvantes. Uma boa perda de peso, geralmente você tem um endócrino com a nutricionista junto, entendeu? Então, assim, minha regra, tirar o álcool ou diminuir o açúcar e diminuir os ultraprocessados. Automaticamente, a hora que você tiver fome, você vai buscar os alimentos mais saudáveis, que são as frutas, as verduras, os grãos. Então, arroz, feijão, os grãos, grão de bico, todos esses alimentos em grãos, eu sei que dá trabalho de cozinhar, né? E o pessoal fala que ultraprocessado é mais fácil, mas são alimentos que têm carboidrato, mas o organismo vai se beneficiar desse carboidrato e vai absorver de uma forma lenta, porque ele tem que ser metabolizado. Os ultraprocessados, por que a gente não gosta? Porque você absorve rápido.
Dá fome mais rápido.
Dá fome. Então, a digestão é rápida, você vai comer em caloria mais e dali a pouco você está com fome. E eles são muito ricos em sódio. E aí, o que acontece quando você come ultraprocessado? Você vai comer uma fruta, parece que ela está sem graça. Por quê? Porque o excesso de sal faz a tua papila gustativa ser dessensibilizada. Então, daí, só aquilo que é bem doce eu gosto, ou aquilo que é bem salgado que eu gosto. Quando você começa a tirar os ultraprocessados, teu paladar muda. Então, aí, uma fruta, uma verdura, você sente mais o sabor. A fruta já é doce, já me sacia, eu não preciso do doce. Você entendeu? Então, iniciar, fala assim, ó, quero iniciar a ter saúde. Tira álcool, açúcar e ultraprocessado. Você já começou a ter saúde, entendeu?
Ah, sim. Então, a dica é aí. Álcool, ultraprocessados e...
E açúcares.
E açúcar.
Açúcar que eu falo é o açúcar doce, né? Então, assim, tem gente que questiona, ah, mas o arroz e feijão vai virar açúcar. Então, são carboidratos, mas são carboidratos complexos que vai ter que ser quebrado, pra, entendeu? Ele não tem um, vamos falar assim, ele não sobe a glicose rapidamente. O açúcar, ele vai hiperestimular o teu pâncreas, você vai liberar um nível de insulina alto. Quem tem família com histórico de diabetes, você vai ter resistência à insulina. Excesso de insulina, o que, que vai fazer? Depositar gordura. Aí volta o ciclo, gordura abdominal, entendeu?
Aí volta tudo de novo. Doutora, o programa Vida Saudável fica por aqui. Eu agradeço a sua participação aqui da endocrinologista Adriana Gabas Miglioli para falar um pouquinho dessa questão do metabolismo da mulher, das canetas emagrecedoras, trazer um pouquinho dessa experiência e também orientar os nossos ouvintes sobre esses assuntos que estão presentes no dia a dia da nossa sociedade. Muito obrigada, doutora.
Eu que agradeço e parabéns pela abertura de um canal de comunicação de saúde para a população das mulheres pós-menopausa.
Muito obrigada, doutora. Fica o convite para a senhora voltar mais vezes aí para falar sobre outros assuntos aqui na Rádio Alemes, no programa Vida Saudável, que fica por aqui. E você pode acompanhar a entrevista com a endocrinologista Adriana Gabas Miglioli durante a programação da Rádio Alemes, a 105.5, e também pelo site aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o al.ms.gov.br.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.